meio, uma coisa que eu não sei, tenho até medo de falar alto, mas para chegar nesse ponto, teria que também ter uma aniquilação do que tem, né? Se todas as famílias, todas as nações vão reconhecer que existe só um Deus, pressupõe-se que todas as outras que hoje em dia não reconhecem, não acreditam, tem que sumir de alguma forma, tem que
ou sumir muda, ou mudar.
Ou mudar, mas também tem que ser um começo de zero, meio, vai.
Tá bom, pode ser que eles tenham que... Né? Pode ser. Como que eles vão chegar a isso? É um outro problema. Não é nosso problema. Eles não têm que cuidar disso. Já tem suficiente problema. Nossa missão é dar um exemplo. Como que eles vão chegar a mudar? Problema deles. Você vê que as nações, de uma forma geral, se mudam quando eles querem. Então é uma questão deles de vontade e de exemplos. Eles veem um exemplo e vão falar, então vamos começar a mudar aqui. Ó, essa religião aqui vai começar a mudar um pouco, vamos fazer assim. Ou esse país, vamos mudar esse país. Essa cidade, vamos mudar.
A história atual mostra o contrário. A gente está numa fase que eu acho que justo está existindo muito mais amaldiçoar do que aprovar. Né?
Daí, de duas uma. Em primeiro lugar, tem o que ela está falando, que precisa ter uma mudança para poder, uma transição. Em segundo lugar, se estão nos amaldiçoando, está aqui na Torá, por que estão amaldiçoando? A gente tem que olhar para nós mesmos e falar, peraí, será que estão me amaldiçoando porque eu mereço ou porque eu não mereço?
Ou porque eles não aceitam o povo eleito, né? Uma coisa de eles não aceitarem o modelo, né? O nosso modelo.
Sim. Não? Mas eles não aceitam porque o modelo não está chamando atenção, não está deixando claro. Se o modelo, de fato, eles olham e veem, é o modelo, não adianta ficar negando. Mas se o modelo está meio camuflado, aí pode ficar... Ah,
manco, né?
Está meio manco. Ah, não, isso daí não é bem.
Está muito baixo, baixo. É, tem que ver se o Holocausto até agora, se eu for um pouquinho mais recente, a Segunda Guerra até agora, eu não lembro de alguma época que a gente está recebendo o pessoal nos elevando, né? Ao contrário, né?
Mas está tendo um movimento muito grande, né? Não tem uma família hoje em dia que não tem alguém que está voltando para sair.
Graças a Deus.
Tá o quê? Voltando para sair. Voltando para
sua casa já é um exemplo.
Não tem uma família hoje em dia.
Você vê que é.
Qualquer pessoa que você fala, as pessoas mais distantes. Ah, sabe, tem um sobrinho que você viu o Chimbaga. Você escuta hoje em dia isso, é uma coisa impressionante.
Então você vê que tem uma mudança. Uma mudança nossa. Primeiro nós temos que mudar. Se nós mudamos, aí toda a história do mundo vai mudar também. Nosso povo sempre viveu de surpresa, de milagres. Então não é, ah, tem ameaças. Né? Isso tudo depende da gente. A Torá fala claramente em inúmeros lugares, depende da gente. Você mesmo fala, os Salmos também fala. Então, se nós mudamos, automaticamente toda a história vai mudar, não precisa mexer nada. A gente não precisa de armas, a gente não precisa de nada, a gente precisa de Deus. Se a gente está com Deus, Deus tem o sol, tem as formas dele de lutar. A gente não precisa.
Mas já tendo essa volta, com certeza, a gente ouve muito. Está ficando sentado, né?
Quando não é para acabar o povo, porque na realidade é como ele falou antes, né? Deus não deixa acabar o povo completamente, sempre sobra. Na Segunda Guerra Mundial sobrou um terço. Mas sobrou. Mas o que você vê mesmo nas guerras que estavam, eram guerras todas milagrosas. Porque Deus não quis que aniquilasse. Se Deus quisesse, como é que você explica que em 48 eles não tinham arma, não tinham nada. Eles faziam coquetel molotov, jogavam do avião.
E a guerra
era aquelas, não era nem coquetel molotov, eles pegavam aquelas garrafas,
o número de pessoas,
sifão, que se chamava, que tinha
garrafa,
eles jogavam aquilo, os árabes fugiam. Como pode ser uma coisa? Jogavam no avião tcheco, um único que eles tinham. Sabe? Não dá pra explicar.
Como Davi com Golias.
É isso?
Então.
Mas é isso.
Mas é. Você
vê,
meu cunhado contou para mim.
Como é que um povo
meu cunhado contou uma história também. Que um piloto na guerra de 67 foi para... Não, ficou todo mundo, né? Então ele foi, agora não lembro se era Síria ou Líbano, acho que era na Síria. Ele jogou uma bomba, tinha uma prisão, que eram duas torres. Ele foi e jogou a bomba. E matou todos os chefes. Em seguida, os sírios queriam saber como é que o cara sabia, qual foi o serviço de inteligência que informou que a torre que ele jogou a bomba estavam todos os oficiais e a outra torre que ficou inteira estavam todos os prisioneiros israelenses. E aí foram perguntar Israel, perguntaram pro piloto. Ele falou, eu não sabia. Eu cheguei lá, vi duas torres, tinha que jogar numa delas, eu joguei em uma delas. Quem guiou ele? Isso é teleguiagem divina.
Não é
impossível isso. E assim inúmeras histórias que você vê, que é Deus está com a gente.
Impressionante.
Mas
não tem explicação, né?
Não tem explicação.
Não, a gente às vezes tem dificuldade de pensar.
Isso é um milagre.
É um milagre.
Não tem como justificar, porque é Deus. É Deus mesmo. Halegoi Gador, vou te fazer para um grande povo. Para te fazer um grande povo, tem que estar o tempo todo tapando os buracos e te ajudando a seguir.
Isso é muito numeroso, mas...
É. Mas é presente.
Compensação no holocausto, né? Por que que na guerra, por que que deixou morrer tanta gente?
Algum motivo tinha. Não tem... Não foi só. Não foi a única vez na história. A gente viu. Inquisição, os pogroms na Europa, as cruzadas. Khmelnytsky matou 200 mil judeus. Que é pouca gente.
Também é o mais próximo, né?
É, esse é o mais próximo, é o que mais choca.
Não, e a gente, eu fui visitar, né, então...
É, também. Mas se você for olhar que lá deu uma descida, né, e de repente depois do holocausto, o que não aconteceu? Nosso povo deu uma alavancada gigantesca depois do holocausto.
Na época de morte, que estudou, que não sobrou ninguém, não sobrou ninguém. O que era aquilo também? De novo.
Não tinha judeus. Não tinha judeus, mas sobrou não para começar o mundo. E aqui, graças a Deus, sobrou bastante gente no nosso povo. Embora, obviamente, que é uma tristeza, ninguém está discordando dessa parte. Mas você vê que a alavancada que deu.
Montaram família, isso é um milagre. Sabe que essas pessoas que passaram Auschwitz, o local que minha mãe também passou com a concentração, ela saiu. Da guerra, todos eles saíram da guerra, montar uma família e criar filhos ainda entre aspas normais.
Mas isso que ele diz.
É um milagre.
Mas
é.
Ele diz, os povos podem acabar com tudo que você tem, mas não acaba com
o
que você
tem.
Está dentro, não acaba.
Acaba com o seu espírito.
E aí você tem forças para começar tudo do zero.
Eu acho um milagre.
Tem que ver, não os que foram, sabe? Eu tenho um livro de um avô, de um amigo das minhas filhas, como ele escapou. Né? Ele mora no Chile hoje, super bem sucedido, mas ele pulou, ele fingiu que ele era polonês, ele fingiu que ele era... Foi assim, em fração de... Eu li o livro dele...
Não é o pai da sua? Não, se você falar no lado
do Zé, cada um
tinha uma história, porque ele salvou, né? Todo o tempo passaram.
Por um
cada história viveu e tirou uma pulou trem. Estavam indo para Auschwitz, ela pulou num buraquinho desse tamanho. A mãe
mas
jogou
assim,
ela,
a fração seguinte, a fração tinha que decidir.
Uma família polonesa
só sobreviveu ele.
Cuidou dela, quer dizer, tem história.
História.
É que quem sobreviveu foi muito milagroso. Todas as histórias são milagrosas.
Não é?
A gente viu aqui que Abraham, a gente falou sobre testes, vai ver também. Por que Abraão passou pelos testes? Um dos motivos era o quê? A gente não sabe reconhecer, às vezes, as nossas forças. Quando a gente passa por um teste, a gente vê as forças que a gente
Exatamente.
Tem. Então, você imagina que essas pessoas... Tudo bem, esquece agora o lado negativo. Não estamos querendo justificar o que eles fizeram, porque não tem como justificar quem fez isso. Mas o fato é que essas pessoas viram a força que eles têm. E com essa força é que eles deram essa alavancada no nosso povo para frente, que não dá para comparar o nosso povo de 60 anos para trás e para hoje.
Não eram capazes, então.
Não, não quer dizer que não eram capazes. Ninguém está falando que não eram capazes. Ninguém falou isso. Falei que quem sobrou e passou pelo que passou, viu a força que tem para seguir. Coisa que nunca ia saber se não tivesse passado por isso. Por mais que é dolorido. Testes são doloridos. O Abraham aqui está passando por poucas e boas também. Não é fácil para ele. Foi jogado até agora. Foi jogado uma fornalha. E agora, de repente, larga todo mundo e vai embora. Do nada.
Obtindo um milagre ter sobrado depois de tudo isso. Sobrou gente. Nosso
pessoal
formou
verdade.
Família.
Exatamente. Famílias maravilhosas.
Sim, sim.
Famílias que desenvolveram o mundo.
Sim.
Famílias que montaram o Estado. Famílias que estão no mundo inteiro fazendo coisas boas. Yeshivot. O mundo de Yeshivot cresceu de uma forma astronômica. Quantidade de livros que tem hoje em dia é enorme. E não tinha até aquele momento. Quer dizer, tinha um monte de livros, mas estou falando que em proporção à quantidade de livros que tem hoje em dia, e nas línguas que tem os livros, em inglês a quantidade de livros que tem hoje em dia é uma coisa astronômica. Não teria
assim.
Livros
novos, você diz?
Hum?
Livros.
Nossos livros, hoje em dia. A quantidade de páginas que são escritas por dia para o nosso povo sempre foi enorme, mas hoje em dia é uma coisa assim que é impossível se acompanhar.
Nossa,
só as editoras nos Estados Unidos, de livros em Israel, é uma coisa, uma loucura. A quantidade de livros que saem por dia de novidades, eu recebo, tenho duas editoras que eu recebo todas as semanas novidades. Toda semana tem, sei lá, 20, 30, 40 novidades. Olha, não é possível. Como? Toda semana? Então, que o nosso povo alavancou de lá, não tem nem dúvida. É, de fato, triste. Foi uma abaixadinha assim, mas foi uma abaixada para dar um salto alto que nunca o nosso povo deu.